Muito bem, você ouviu o Alberto Pessina trazendo para a gente os cenários possíveis aí de impacto da gripe aviária na arroba do boi gordo, mas agora a gente quer entender um pouquinho mais. Se tem impacto na oferta de animais, será que tem impacto no custo de produção? Estou falando porque o milho é o principal insumo também das granjas, e será que as granjas vão de fato recuar sua produção para ajustar aí a oferta e evitar perdas muito significativas nos preços do frango, da carne de frango, e isso reduzir a demanda de milho? Enfim, vamos entender o que pode acontecer e que vem por aí. Quem nos ajuda nesse entendimento é Rafael Galo, Head de Agronegócios e Mercado de Capitais na A7 Capital. Seja bem-vindo, Rafael, mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Situação complicada essa da gripe aviária, né, Rafael? E tá, a gente estava discutindo aqui como isso pode ser impactado, ou como isso pode impactar o setor da arroba do boi gordo, mas pode impactar também o setor dos insumos, né? E eu queria que você traduzisse esse cenário para a gente e como é que o pecuarista tem que ficar atento aí a esse novo cenário que se desenha pós foco de gripe aviária. Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexander, pessoal do Notícias Agrícolas. É mais um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Bom, acho que ficou bem evidente aí nos painéis passados aí que o pessoal comentou, né, Alexander? Foi o impacto que teve imediatamente no, nos preços do contrato futuro. Você vê que o mercado futuro ele reage de uma forma um pouco mais rápida, né? E às vezes até em alguns momentos irracional. Mas assim, essa velocidade acaba trazendo um pouco mais sobre o cenário pessimista que criou isso no curto prazo, né? Você pega ali o contrato de maio, como você já mostrou ali, perdeu os R$ 300, o contrato de junho também perdeu os R$ 300, e no final isso acaba impactando sobre as decisões que o pecuarista pode tomar, erroneamente ali na comercialização dele, né? Então, o cenário já vinha de um cenário pessimista, né? Os contratos futuros ali de maio e junho já vinham ali pela quinta semana consecutiva, né? E agora, na abertura do pregão, pela manhã também estava trabalhando negativo, ou seja, já seria a sexta semana consecutiva de queda nos preços, né? A gente já comentou isso no primeiro painel ali no começo do mês, de que as cotações para maio não eram tão animadoras, né? Historicamente, os preços do boi em maio sempre acabaram, até por conta da safra ali do boi, né? Que a gente explicou detalhadamente ali em outros cenários, mas é que as prerrogativas não indicavam uma alta no preço da arroba. Porém, com certeza essa notícia aí veio para trazer um pouco mais de pessimismo ali no curto prazo, fazendo os contratos de maio ali, principalmente entre sexta-feira e hoje, perder os R$ 300 por arroba, né?
O Rafael, mas se de um lado tem essa pressão acontecendo na arroba do boi gordo, teve uma pressão também, a gente viu acontecer no milho, que é um insumo importante aí
Exatamente.
para o confinamento. Como é que a gente tem que considerar esse cenário? Ver como oportunidade, é hora de comprar milho, é hora de negociar, espera mais um pouco para ver que impacto isso realmente vai ter no mercado do milho. Como é que fica essa relação com os insumos?
Sim. Bom, assim como no boi gordo, o milho também vem fazendo esse mesmo tipo de movimento, né? Essa semana, agora, já com a abertura do pregão hoje aqui, principalmente nos contratos de próximo vencimento, também iniciaram a semana em queda e, evidentemente, também seguindo as cotações do boi ali pela sexta semana consecutiva. Apesar disso, a gente viu um movimento um pouco mais brusco no milho, né? Então você pega na sexta-feira ali o movimento caiu ali o boi de 1,97% no contrato de maio e o contrato de julho vigente ali no milho caiu 3,13%, né? É uma reação do mercado. Há um tempo atrás o mercado talvez superestimou os preços do milho, né? Por conta do atraso do plantio do milho, perspectiva de talvez uma produção um pouco menor na safrinha, o que durante essa construção dessas últimas 6 semanas acabou melhorando o cenário em questão de produção e acabou cedendo os preços, né? Como você comentou, o milho é muito importante no mercado pecuário, principalmente por conta da nutrição ali, né? Os bois de confinamento acabam utilizando isso como um insumo para engorda. Mas apesar da queda, tanto do boi quanto do milho, ainda já se projetam algumas relações muito boas para o próximo semestre. Então, a relação para julho, né? Pegando o contrato de julho do boi com o julho. Com julho de milho, ainda dá uma relação de quase 5 sacas por arroba. E também o de setembro, uma relação de 5,08. Historicamente, a gente vê que é uma relação média de 4 sacas, né? Então, ou seja, a gente tem uma relação mais interessante para o boi aqui, e talvez seja uma oportunidade ali para a gente aproveitar e fazer os hedges que a gente fala, né? Travar as condições e garantir uma margem um pouco melhor para o segundo semestre.
Tá, agora, quando a gente para analisar, para ajustar a oferta, a demanda internacional, caso haja realmente aí um problema com a demanda internacional e até a própria demanda interna, por até questões psicológicas, como a gente conversou com o Pessina, anteriormente. É rápida essa mudança, as granjas conseguem reverter um cenário de produção muito grande para um cenário de produção menor aí em termos de volume de animais. Isso na prática também significa uma desaceleração do consumo de ração. Quem está olhando para frente aí pode ver um milho caindo ainda mais, ou pela sua experiência é melhor se proteger agora? Diante dessa relação aí favorável, Rafael,
Sim.
você entende a preocupação, né? Se eu compro agora, eu tenho a
Sim.
possibilidade de ver lá na frente um milho ainda mais barato por conta de uma demanda menos aquecida. Faz sentido isso, pensar assim, enfim, e como se proteger nesse caso?
Sim. Bom, nesse caso, o produtor apesar de, como a gente comentou, dos preços terem caído bastante. Ainda há espaço para uma certa queda, né, Alexandre? A gente não pode descartar isso do cenário, dado que constantemente, semanalmente, a gente vem tendo melhores perspectivas da safrinha, né? Então, a perspectiva é de uma safra até melhor do que a gente projetava aí há um mês e pouco atrás. Consequentemente, isso vai sobrepor uma oferta maior ali dentro do segundo semestre, né? Mas é o que a gente fala, né? O mercado. Às vezes ele toma algumas direções um pouco mais drásticas ali, e talvez a gente sempre recomenda, né, não fazer 100% do planejamento ali. O ideal é que vá escalonando isso para que você consiga fazer um preço médio melhor, ou de repente aproveitar num forte momento de queda. E como a gente veio ali, comentei, há 6 semanas de queda, e montar algumas estruturas com operações de hedge para você se proteger de uma possível alta do milho, né? Então, nesse caso, o pecuarista, para ele é bom que o preço da arroba suba e que o preço do milho caia, essa margem dele vai ficar melhor. Porém, o que que ele pode fazer? Ele se protege com. A gente tem vários instrumentos derivativos para fazer essa proteção em caso de alta no milho. Que caso o milho suba, ele está travado num preço que ele acha interessante dentro dessas relações que eu passei aqui para você. Historicamente seria uma margem muito boa. Porém, caso o preço do milho continue caindo, ele evidentemente ele vai conseguir comprar isso no mercado spot ali mais perto da demanda dele, num preço mais convidativo do que estaria hoje também, né? Então, tentar sempre, eu falo. O importante é garantir a margem dentro da atividade, né? Evidentemente, você vai escalonando isso com os meses, e evidentemente, esses momentos de queda maior, como a gente teve nos últimos meses aí, por exemplo, talvez traga uma oportunidade a um preço mais convidativo para você fazer essa proteção.
Muito bem, então temos que acompanhar o mercado e principalmente como ele vai agir, né, Rafael? Por enquanto
Sim.
está muito difícil de entender até que ponto esse impacto pode realmente acontecer e se de fato vai haver uma retração aí da produção interna para tentar se ajustar ao mercado. E no momento em que a safra de milho está chegando, né? A colheita começou aí e já está avançando em algumas regiões. Então, para o milho também, para o produtor de milho também, é uma situação de atenção, né? A gente está falando do lado,
Exatamente.
obviamente, do pecuarista, mas para o produtor de milho também é um momento de atenção.
Sim. Trazendo um gancho aí da pecuária, né, como a gente vinha comentando, de perspectivas de cenário, o que que a gente vê? Por mais que a gente vê aí, como eu comentei, o mercado futuro aí com 6 semanas de queda ali consecutiva, né, com a abertura do dia hoje, a gente vê ainda uma relação de preços melhores projetando para o segundo semestre. Então, apesar do mercado de maio hoje estar mostrando ali R$ 298 arroba no contrato de maio, a gente vê ali para setembro, outubro, novembro, os contratos entre 320 e R$ 330 arroba. E também a gente vê uma reposição firme, né? O preço do bezerro na semana, apesar do preço do boi ter caído, ele ficou praticamente estável. Se a gente for olhar os preços que a gente tinha de bezerro em abril com o preço que a gente tem agora em maio, ele já teve uma valorização de praticamente 8,5%. Ou seja, a reposição ela vem segurando, né? Está mais firme do que o preço do boi, e evidentemente isso já faz parte de uma característica de uma virada de ciclo pecuário, né? Só a gente ajustar ainda mais os ponteiros também da questão de abates, né? O que deva continuar ainda com redução já nos próximos meses de fêmea dentro das escalas de abate, e evidentemente isso vai fazer um cenário para que os preços da arroba tendem a se valorizar, né? Desde que a gente continue com o mercado interno com a demanda pelo menos estável e as exportações tendo bom ritmo, como sempre tiveram e estão tendo dentro desse primeiro quadrimestre aí também.
Muito bom.
Só pegando um gancho também, Alexander, esse movimento que teve forte ali de queda também no boi, a gente consegue, através de um relatório que é a B3, né, que é a bolsa onde a gente negocia esses contratos, a gente consegue identificar qual tipo de participante teve essas movimentações, né? E aí, só para trazer para atualizar os telespectadores aqui, a gente viu que quem atuou bastante mais na venda nessa semana, comparativo de quinta-feira passada com essa última quinta que passou, a gente viu o estrangeiro aumentando o saldo vendido, né, em cerca de 2.260 contratos. E também pessoas físicas aumentando o saldo vendido. Então, talvez ali o produtor, o pecuarista já incipiente de que poderia ter uma queda um pouco mais brusca agora dentro do mês de maio, acabou utilizando um pouco mais dessas ferramentas de proteção para fazer venda. E por outro lado, quem absorveu essas vendas que foram esses saldos vendidos aí de contratos na semana, né, foram as PJs não financeiras, que aí seriam as indústrias, frigoríficos, que entraram aumentando o saldo em 1.450 contratos, e também o institucional, né, a gente vê esses fundos de investimento. E aí cabe aqui uma reflexão, né, o que talvez esses fundos e talvez a indústria está vendo para poder aumentar esse saldo comprado, né? Talvez uma luz no fim do túnel, ou talvez uma relação onde eles acreditam que esse preço não vá ficar, talvez, por muito tempo ali nessa região de R$ 300 e deva ter pelo menos uma breve recuperação ali no, no, nos próximos dias, né?
É, boa análise. Rafael, obrigado, viu, mais uma vez pela participação.
Eu
Volte
que
sempre.
agradeço. Um abraço.
Valeu.
Tudo bom.
Tá aí, Rafael Galo, Head de Agronegócios e Mercado de Capitais na A7 Capital.